A asma, quem diria, mata ao menos 3 pessoas todos os dias no Brasil. Os dados recentes são do DataSUS, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil. De acordo com esses dados, mais de 50% das mortes ocorrem na região sudeste, mais de 2 mil óbitos entre 2009 e 2013. Para o pneumologista Rafael Stelma, a conclusão é de que se está falhando na prevenção de uma doença que pode ser controlada. Ele falou comigo sobre este assunto.
Doutor Rafael, eu gostaria que o senhor explicasse por que ou que fatores podem contribuir para um índice que eu acho que é considerado elevado, 3 mortes por dia no Brasil por asma?
Ele numericamente pode parecer pequeno perto de outras morbidades como as cardiovasculares, mas o mais importante é que ele se torna, vamos dizer, inaceitável na medida em que a asma é uma doença que em 99% das pessoas pode ser controlada, né? Então, evitando as mortes. Então, o que indica que nós estamos falhando na prevenção através do baixo diagnóstico e ou do baixo tratamento. Então, sim, ele é exagerado, considerando então, que as pessoas possivelmente não têm essa informação, incluindo profissionais de saúde, para que a gente evitasse essas mortes desnecessárias.
Quais são as características que uma pessoa que enfrenta esse problema de asma apresenta e como é que se detecta ele?
Então, a doença ela é uma doença que geralmente começa na infância, entre 2 e 7 anos, muito relacionada à exposição alérgica. A base dela inflamatória é a inflamação alérgica, e ela se caracteriza por sintomas de falta de ar, chiado, tosse seca, aperto no peito, que caracteristicamente são recorrentes, vão e voltam, e como tem essa marca alérgica, relacionado habitualmente à exposição a pó, poeira, mofo, perfumes, mudança de tempo, poluição e assim sucessivamente. Então, a manifestação da recorrência desses sintomas, principalmente ligado a esses fatores e muitas vezes associado à rinite, que é uma asma no nariz, ou seja, o mesmo processo inflamatório nasal, causando obstrução nasal, coriza, coceira, espirros, é típico de um quadro de asma. E como ela é marca alérgica, ou seja, ela é de transmissão familiar, genética familiar, ela é considerada uma doença não curável. Você consegue controlá-la muito bem, a inflamação, mas não consegue curá-la. E um dos maiores problemas é isso, porque quando você trata, ela responde muito bem, a pessoa fica bem, e aí depois que ela fica bem, ela para achando que não precisa tratar mais. Então a questão do tratamento intermitente é que é um mal para o controle da asma.
Essas alterações climáticas, como esse ano, nós enfrentamos o inverno, antes do inverno, muito rigoroso. Agora já deu uma amenizada. Isso também influencia nos quadros?
Sim, porque a doença ela é uma inflamação crônica, persistente, perene, às vezes ela está mais exacerbada, às vezes não, mas se você fizer uma biópsia, ou seja, tirar um pedacinho de um brônquio, de um asmático, mesmo com ele assintomático há um bom tempo, nós vamos achar essa inflamação que provoca, então, o fechamento, a obstrução dos brônquios. E essa inflamação, ela se exacerba e leva às crises com qualquer um desses fatores, incluindo as mudanças climáticas associadas ou não à poluição. Então, o brônquio, né, o organismo, ele gosta de um ar relativamente quente, relativamente úmido e relativamente limpo. Então, com qualquer uma dessas 3 coisas, ou seja, muito frio, muito seco ou muito úmido e muito sujo, ele vai estimular esse processo, essa reação alérgica, especialmente se as pessoas respiram muito rápido. Esse é o caso, por exemplo, de asmáticos que vão correr aí no campo da USP num dia frio, né, e bastante úmido ou bastante seco, e aí tem uma crise, porque isso, pela frequência aumentada das respirações, podem ter uma crise.
Segundo o médico, a incidência de asma é de 4 a 5 vezes maior em quem tem rinite alérgica. A doença é mais frequente nas crianças. Diagnóstico costuma ser feito já a partir dos 6 anos, mas ela também pode afetar crianças ainda mais novas. Rafael Stelmach estima que a moléstia atinja cerca de 10% da população brasileira.
Então nós estamos falando de 20 milhões de pessoas, o que é bastante. Como eu disse, existe aí quase o dobro disso, quase 40 milhões de pessoas com sintomas que lembram asma. Como existem alguns diagnósticos diferenciais, a gente entende que tem aí alguma coisa entre 20 e 30 milhões de pessoas que deveriam pelo menos ter um cuidado. Nem toda asma tem a mesma gravidade, isso é importante. Uma parte de pessoas tem sintomas eventualmente, uma vez por ano, duas vezes por ano, esses são os mais leves e só precisam ser medicados pontualmente, o que talvez confunda a cabeça das pessoas para achar que asma é tudo igual, né? Mas uma outra parte que eu estimo aí entre 40% e 50% são pessoas que precisam de anti-inflamatório continuadamente, inclusive para viver melhor. Eu vou dar um exemplo concreto disso. A pessoa só tem uma crise duas ao ano, mas não consegue fazer um exercício físico sem que tenha falta de ar. Esse para mim é um caso clássico, especialmente crianças ou adolescentes que acabam se proibindo, de evitando atividades físicas, porque quando fazem esses exercícios tem falta de ar, e aí isso não fica esclarecido o que é, cansaço, hoje obesidade, mas na verdade é uma asma que merecia ser tratada para levar a pessoa a uma vida normal.
Este foi o pneumologista Rafael Stelmach, do Hospital das Clínicas. Ele também é coordenador da ONG Iniciativa Global contra a Asma, Gina no Brasil. Simone Lemos, para a Rádio USP.